Trazo Tia Drugs, bem-vindos a mais um Ring Bell Cast. Esse podcast aqui vai ser naquela pegada de uns podcasts que vocês já ouviram, que eu já fiz aqui, que é um podcast um pouco mais curto, mas que eu falo de algum tema, de alguma coisa interessante, de algum anime que eu gosto, de algum filme que eu gosto, de algum personagem que eu acho interessante. E o anime da vez, barra mangá, barra light novel, chame do que quiser, é Steins Gate, uma obra de viagem no tempo. E nesse podcast aqui, lembrando, vai ter spoiler do anime, vai ter no anime principal, eu não assisti Steins Gate Zero, mas eu irei falar sobre o anime principal, os primeiros 24 episódios, e recomendo, caso você não viu, não tem pretensão de assistir, você não assista esse podcast, você não ouça esse podcast, ouça após terminar o anime, que é um anime que eu recomendo bastante, que inclusive no futuro terá um podcast próprio dele. E eu quero falar sobre como o conceito de viagem no tempo nesse anime, ele molda o amadurecimento do protagonista, da forma que ele entende as coisas e de como isso tudo funciona. Para iniciar o podcast, eu vou falar primeiro do protagonista do anime, que é o Okabe. O Okabe, ele é um cara na nossa faixa etária, sabe? Entre 18, 19 anos, 20 e poucos anos, que, e como o anime foi lançado em 2011, e a light novel é um pouco mais antiga, você vê que ele é um pessoal da internet um pouco mais velho, sabe? Aquele pessoal que assiste muito, que tá muito em fórum, que tá muito naqueles fóruns de discussão, teoria da conspiração e tudo. Que o cara ainda é muito novo, ainda é muito moleque, sabe? Ainda criou uma persona de cientista maluco, El Psy Konguru e tudo. Fala das teorias da CERN. Cara muito fã de cultura pop, de anime, dessas coisas. Em resumo, Okabe é gente como a gente. E o cara tem uns amigos dele, que todo mundo tem o seu squad, né? Ele tem a Mayuri, que é amiga de infância dele, tem um amigo gordão. E o anime, ele vai passando. O primeiro episódio do anime, se você se lembra bem, ele acaba presenciando pela primeira vez o efeito da viagem no tempo. Que ele inicia o episódio, ele vê o corpo da Kurisu, que é uma garota que foi para a América e tudo, morta, e conforme o episódio vai passando, há uma mudança na viagem no tempo que ele não percebe bem, que a garota começa, que a garota fica viva, a garota ela volta, ou seja, o cara voltou no tempo. E conforme os episódios vão passando, ele e o squad dele, e o amigo dele, vão aprendendo como funciona uma espécie de viagem no tempo, como mais ou menos ela pode funcionar. E eles acabam fazendo no início pequenas mudanças, sabe? Mudança de comida aqui, comida ali e tudo mais. E eles percebem duas coisas. Primeira, o Okabe. Acontece a mesma coisa do efeito borboleta, se você lembra bem do filme, mas caso você não tenha assistido, aliás, excelente filme. O Okabe, a consciência dele de todas as voltas no tempo se mantém. Ou seja, ele sabe o que ocorreu nas outras timelines. Então, digamos que eu volte no tempo agora pra impedir, sei lá, que fulano caia da escada. A minha consciência de que eu impedi esse cara vai continuar, mas a timeline mudou. É como se eu fizesse um salto de uma timeline pra outra, por assim dizer, de uma linha temporal pra outra. E a forma que eles fazem as mudanças são baseadas em SMS. SMS, que pro pessoal que é mais novo, sabe, o pessoal dos seus 14, 15 anos não sabe, mas teve uma época que você não falava por zap zap ou por DM, você de fato mandava mensagem através do SMS, até hoje manda, se não me engano. E o que ocorre? Eles fazem essas pequenas mudanças e conforme o anime vai progredindo, eles começam a fazer mudanças um pouco mais, como eu posso dizer, que de fato influenciam a vida das pessoas, que é o caso de a primeira mudança que eles fazem, se não me engano, de fato, que modifica tudo, é a que eles mudam o sexo de um amigo deles, pois eles têm um amigo que é meio andrógino, o cara se veste como uma mulher e tudo mais, e o cara pede pra eles fazerem essa mudança pra com que ele nascesse mulher. E eles fazem essa mudança, e no início não muda praticamente nada, não tem uma mudança de efeito borboleta tão grande assim, saca? Não muda muito. Mas conforme eles forem, depois dessa aí, eles começam a fazer algumas mudanças de coisas que eles sempre queriam mudar, de coisas que pedidos e amigos e tudo pedem, que teoricamente é pra fazer as pessoas felizes, seja, pra, pô, eu vou ajudar um amigo meu, o cara tá me pedindo uma coisa, ele tem um arrependimento, tem alguma coisa assim, tem alguma coisa que o cara quer mudar na história dele que a gente vai mudar, que ocorre. Eles vão fazer mais uma outra mudança, que é a segunda mudança radical do anime, que já tá lá pela metade, que a partir dessa mudança em específico, você começa até, inclusive, você percebe que conforme eles vão fazendo o início do anime, é mais uma brincadeira, é mais, sabe, é uma gag toda, tipo, é tudo uma zoação, não se leva muito a sério, é mais um slice of life de anime. E a partir desse momento da mudança que... Uma amiga da Mayuri, que é uma amiga de infância do Okabe, ela pede que as duas trabalham naqueles maids de café, sabe? Aqueles café que a mulher se veste de empregada, casa empregada e tudo, do século XIX. Você já deve estar ligado, provavelmente. Ela pede pra fazer uma mudança em relação ao pai dela, pro pai ter mais tempo, alguma coisa do gênero. E essa mudança, ela desencadeia o primeiro efeito borboleta, a primeira mudança significativa na vida dos nossos protagonistas, que é, eles moram num bairro de Akihabara. O bairro de Akihabara é aqueles bairro estereotipado do Japão, que você pensa, pelo menos que o pessoal mais otaku, mais fã de anime, pensa no que é o Japão, que é quadrinho, HQs, mangás, boneco, figures gigantes, videogames a todo lado, café, gente de cosplay andando na rua, é o bairro de Akihabara. O bairro de Akihabara é, de fato, aquele estereótipo lá. É o estereótipo que todos conhecem, o estereótipo que muita gente até faz piada, é o bairro de Akihabara. A partir dessa mudança, que eles moram nesse bairro e tudo, o bairro deixa de ser isso, né? Por causa de que, se não me engano, o pai da garota, ele é uma figura muito importante nessa questão de negócio, expandir negócio de entretenimento. E pelo cara ter passado mais tempo com a filha, com a família, a mudança, ela transforma o bairro de Akihabara num bairro residencial comum. Ou seja, se tornou um bairro comum do Japão, como qualquer outro. É interessante que, a partir desse momento, o Okabe, todo o ritmo da obra, como pode dizer, toda a forma que a obra, ela, que o anime se comporta, muda completamente. Ele começa a tomar um tom mais sério. Ou seja, é como se a infância foi mudada, como se as coisas se modificassem. E acontece que, como todos nós sabemos, as teorias da conspiração se tornaram verdades e a CERN estava captando essas viagens no tempo, estava captando essas mudanças que ocorriam, e eles vão até a casa, até onde eles moram, prendem o Okabe, matam a Mayuri, que é amiga de infância dele, e tentam pegar a... e tentam, de fato, pegar tudo. Pegar como se faz o modelo de viagem no tempo, tanto que é por isso que eles estariam investindo no acelerador de partículas, todas essas coisas. E o Okabe consegue voltar no tempo. E como toda obra de viagem no tempo, ele tenta mudar vários pontos em específico. E ele vai mudando, só que nada muda o fato de que a amiga dele vai morrendo. Ele passa como se fosse uma aprovação e uma, como pode dizer, uma quebra psicológica. O cara fica todo quebrado. O cara vê um efeito que traumatizou ele inúmeras vezes. Até que o John Titor, né, que é a John Titor, fala com ele que a única forma de você impedir que a sua amiga ela morra é você consertando é você desfazendo as outras timelines, ou seja, volte no tempo e impeça que as coisas ocorram. Então o Okabe, ele tem que sair daquela persona dele de, pô, ficar brincando, zoando e, sabe, todas aquelas coisas, e fazer coisas que ele não gostaria de fazer. Deixar os amigos dele tristes. Voltar mudanças que tornam as pessoas infelizes. Como o caso da mudança do amigo que quis se tornar amiga. Ou o caso da mudança da amiga deles que queria mais tempo com o pai. Para fazer o certo e manter o certo acontecendo, ele tem que voltar no tempo e desfazer as besteiras que ele fez. Que, se tu analisar bem, toda obra ela tem essa questão de que o cara ele tem que lidar com os seus problemas. Porém, obra de viagem no tempo não tem isso. Principalmente uma obra dessa, que tem essa questão do efeito borboleta. Que o cara tá sempre vendo aquilo acontecendo, e o cara vê as mudanças ocorrendo e vê o que aquilo ele pode causar, ele tem que voltar no tempo cada vez mais, magoando todos os amigos, magoando as pessoas ao seu redor, porém pelo certo. E conforme o anime vai passando, da metade pro, se não me engano, 70% do anime pra lá, ele tem que voltar no tempo e desfazer as coisas que tornam os amigos dele felizes. Tem que desfazer as mudanças que os amigos pediram, tem que desfazer as mudanças que ele quer pra com que a amiga dele sobreviva. E isso faz parte do amadurecimento. Parte de tu se tornar um homem, se tornar uma pessoa a par das suas responsabilidades é, às vezes, você ter que fazer coisas que você não quer fazer. Fazer coisas que a sua família não aprova, que pessoas ao seu redor não aprovam, mas elas são necessárias para com que o bem seja feito. A coisa certa, o caminho correto, ele é doloroso. E o Okabe, ele aprende isso na pele. Ele, antes dele fazer essas mudanças, o cara vê e revê a amiga dele sendo morta todas as horas. Ou seja, o cara, se não me engano, umas 400, 500 vezes o cara tá voltando no tempo e vendo a Mayuri morrendo. E pra com que ela não morra, ele tem que deixar as pessoas em volta dele serem tristes. Ele tem que carregar o peso da responsabilidade que só ele sabe. E tu vê que conforme o anime vai passando, o cara vai se tornando mais adulto. O cara vai deixando de fazer as piadas, as brincadeiras, conforme o tempo. E ele vai se levando mais a sério. O cara vai agindo da forma que um homem tem que agir. Da forma que você tem que levar as suas responsabilidades ao fundo e até as últimas consequências, que é o que ele faz. E ele acaba, conforme o anime, ele tem a Cristina. Ele descobre que a última mudança, que pra timeline normal, é a timeline que a Cristina morre. E ele, a última mudança que ele tem que fazer é impedir que ela morra. E pra impedir que a Cristina morra, ele tem que impedir com que ele conheça ela. Ou seja, que os dois se encontrem. Que é a mudança do Steins Gate, é a linha inicial. E o cara, querendo ou não, é o amor da vida dele, ele tem toda essa questão, o cara tem que fazer essa mudança, como ele teve que fazer as outras mudanças pra deixar as outras pessoas ao seu redor tristes, ao seu redor chateados, ao seu redor infelizes. Mas é o certo a se fazer, ele faz. E conforme o anime vai, se você já assistiu, tu sabe, ele faz essa mudança, ele consegue atingir a linha zero, assim, impedindo o plano da Cerny de conseguir a máquina do tempo, pedir a morte da amiga dele, e também a morte da amiga e da parceira romântica dele. Porém, ele não consegue mais a viagem no tempo, e ele não consegue mais ver o amor da vida dele. No fim, diferente das obras que a gente assiste, das obras que a gente acompanha, que não trabalham com o conceito de viagem no tempo, essa aí, ela trabalha com esse conceito, que você pode desfazer as besteiras que tu faz, você pode desfazer as cagadas, as merdas que a gente faz na vida, e ele faz isso de fato. Só que é muito doloroso. Você vê a tristeza dos seus amigos, você vê a tristeza, vê a infelicidade dos outros. Mas é uma responsabilidade que só ele e só você vai ter que ter. E eu acho muito interessante, tanto que esse conceito de viagem no tempo, pra mim, ele já é muito interessante, já é um conceito que eu gosto bastante. E eu quis explorar ele do Steins Gate porque é o que deixa mais escancarado, pra ser mais sincero, essa questão toda. E tu vê que o Okabe, pra se tornar um homem, pra se tornar um cara mais maduro, ele continua, depois de ter resolvido essa questão, continua tendo as suas brincadeiras e tudo, mas ele já amadurece como um homem, de fato. E você vê isso, esse arco perfeito do amadurecimento no Steins Gate. De como a viagem no tempo, ela, ao mesmo tempo que ela é uma maldição, quer dizer que ela é uma bênção, ela é uma maldição. Ao mesmo tempo que ela pode te fazer ficar feliz, fazer seus amigos felizes, traumas e dores do passado, ela também traz outras consequências que são até piores. Então, pra tornar o mundo ok, pra salvar o mundo, pra deixar o mundo feliz, você tem que abdicar de certas coisas. e pegar as suas dores do passado, que elas não podem ser desfeitas, seus traumas não podem ser desfeitos, você tem que caminhar com eles. E no final é isso que o Okabe faz. Ele tem, pois essa ideia de você corrigir as coisas nunca dá certo. E foi isso, né? Esse podcast aqui, que é uma da leva dos podcasts mais curtos que a gente tende a fazer. Se você gosta desse tipo de podcast, algum tema desse assim você acha interessante, fala com a gente pela... Tanto siga-nos no Twitter, compartilha se você é fã do anime do Science Gate, Viagem no Tempo. Siga a gente no Twitter, troca ideia com a gente lá. No Twitter e Instagram, que é @ringebel, que é por onde nós, pelo menos eu, tendo a conversar com vocês mais. Também tem um e-mail, que é ringbellcastoficial@gmail.com. Todas aí você pode sugerir temas, convidados, coisas pra gente falar. E o Telegram, que a gente tem o Telegram lá, ajude-nos no Telegram, que é t.me/ringbellcast ou @ringbellcast, você já acha. Muito obrigado a todos que também pediram esse tema. Fiquem com Deus e... El Psy Congru!